Desde o início do mês, nós estamos olhando para o Salmo 37. Temos perguntado para o rei Davi, que escreveu esse Salmo na sua velhice. Deixa eu te explicar o contexto histórico do Salmo 37. Davi olhou para os seus contemporâneos e percebeu que tinha um tanto de gente comparando a sua vida com a vida de outros. Eles começaram a ver que a vida daquele que não estava nem aí para Deus, que era injusto, que era ímpio, que era opressor, que era gente do mal, a vida estava indo muito bem, aparentemente. E aqueles que serviam a Deus, que queriam levar Deus a sério, estavam aprendendo a Bíblia, aprendendo a palavra, indo para o templo, participando de toda a celebração, a vida não estava tão bem. Aí eles começaram a falar, peraí, está valendo a pena servir a Deus? Porque quando eu faço uma comparação da minha vida, eu que sou, comparado com aquele que não é, parece que a vida daquele que não é uma vida melhor do que a minha. E eles começaram a entrar nesse conflito. Aí o rei Davi, já idoso, vai escrever o Salmo 37 dizendo assim, eu já passei por isso. Eu sei o que é a gente ficar fazendo comparação com a vida do outro. Eu sei como isso faz mal quando a gente começa a comparar a nossa situação com situações à nossa volta. Eu sei o que é passar por essa comparação de achar que Deus ama mais um do que o outro, em achar que alguns são abençoados, mesmo não querendo Deus, e nós que queremos Deus, aparentemente não somos abençoados. Eu sei o que é isso, e eu quero escrever um salmo para que vocês aprendam. Então nós estamos no Salmo 37, vendo alguns princípios. Rapidamente, eu vou ler cada frase dos princípios que nós aprendemos até então, ok? Vamos lá, primeiro princípio, a primeira ideia que nos forma essa caminhada é a seguinte, vamos ler juntos? Não sofra pelo que você sabe que é passageiro e destrutivo. Aprendemos isso no versículo 1 e 2 do Salmo 37. Pare de sofrer. Você quer ter um 2020 abençoado, ser bem-aventurado? Pare de sofrer por aquilo que você sabe que te faz mal. Pare de sofrer por aquilo que pode ser destrutivo e que é passageiro. Próximo. Segunda ideia. Confie para valer na bondade de Deus e seja bondoso sem se iludir com mentiras. Todos juntos, vamos lá? Confie para valer na bondade de Deus e seja bondoso sem se iludir com mentiras. Versículo 3 fala sobre isso. Pare de ficar se iludindo com coisas que você sabe que são mentira. Pare de criar ilusões e creia para valer na bondade de Deus. Deus é bom, por isso estenda essa bondade. Pare de querer ser bom apenas com aqueles que são bons para você. Pare de condicionar um ato de bondade de acordo com o outro. Já que Deus é bom para comigo, eu quero ser bom para com as pessoas. Mas eu não quero ficar me iludindo com mentiras. Ok? Próximo. Terceira ideia. Juntos. Faça de Deus a sua satisfação e os seus desejos serão satisfeitos. O nosso coração, ele é insaciável. Você nunca vai dizer, basta, é o suficiente. O nosso coração, ele é descontrolado, e ele sempre vai desejar mais, mais e mais. Só tem um jeito de ter o coração satisfeito, realizado, é Deus sendo a sua satisfação, o seu deleite, a sua alegria. Conversamos sobre isso. Quarta ideia. Juntos, tome decisões como Jesus tomaria em seu lugar. Em 2020 você vai ter que tomar muitas decisões em várias áreas da sua vida. Se pergunte, como que Jesus tomaria essa decisão? O que Jesus falaria? Como que Jesus agiria nesse contexto? Ok? Próximo, quinta ideia, juntos. Espere o que é seu vir de Deus e virá. Conversamos sobre essa paciência em esperar o tempo de Deus para a nossa vida, em entender que Deus tem o que é necessário para nós, e no tempo certo, vem, Deus envia. Próximo, juntos, tenha paciência com o agir de Deus, e não queira ser justiceiro ou vingativo. Essa paciência tem que nos tirar daquele desejo de vingança, porque tem gente que pisa na bola com a gente. Tem gente que arma males contra nós. Tem gente que tem atitudes destrutivas contra nós. Então, deixa Deus agir. Tenha paciência. Abra mão de querer ser justiceiro, de querer ser um vingador. Isso vai acabar mal. Aprendemos no verso 7. Próximo. Juntos. Não alimente sentimentos e pensamentos destrutivos. Cuidado. Talvez você fique alimentando na sua mente sentimentos e pensamentos que podem te destruir. Próximo. Oitava ideia. Creia que o que é seu, ninguém tira. Em 2020, creia nisso. Aquilo que é seu, ninguém tira. As pessoas podem tentar, as pessoas podem conspirar. Acredite, se é de Deus para você, ninguém tira. Não sabote a sua história, deixando de crer que aquilo que Deus tem para você, Ele vai dar e vai manter. Nona ideia. Não queira ocupar lugar que não lhe pertence. Cuidado. Tem gente querendo ocupar lugares, tanto em corações de pessoas, como em situações, lugares que não lhe pertencem. E se você tentar ocupar um lugar que não lhe pertence, diz o verso 10, você é arrancado desse lugar mais cedo ou mais tarde. Décimo. Escolha ter paz pela mansidão do que razão pela braveza. Versículo 11. É melhor você ter paz do que você ter razão. Aprenda. Usar violência para poder vencer uma DR, vencer uma discussão de relacionamento, querer ter a última palavra na braveza, na violência, na imposição, pode fazer com que você até ganhe a razão, mas em compensação foi através da guerra e você deixa a pessoa ferida à beira do caminho. Próximo. Não pague o mal com o mal, pois Deus já saiu em sua defesa. Eu esqueci de pedir para vocês lerem juntos. Vamos lá. Não pague o mal com o mal, pois Deus já saiu em sua defesa. Preste atenção nisso aqui. Quando alguém te fizer mal, você tem duas alternativas. Ou não fazer nada, por confiar em Deus. Ou se for fazer alguma coisa, pague com bem. Não é fácil. O nosso coração grita para dar o troco. Mas se você escolher não pagar o mal com o mal, crendo que Deus é quem vai te defender, você vai parar de ficar se justificando. Você vai parar de arrumar confusão tentando provar alguma coisa, sabendo que Deus é quem te defende. Próximo. Juntos. Tenha pouco com paz do que muito em guerra. Guarda isso. Nós vivemos em tempo em que as pessoas, para ter muito, cada vez mais e mais, escolhem viver em guerra. É guerra na família, é guerra por aquilo que acha que tem que ter, o outro não tem. É guerra para se ter cada vez mais. É melhor ter pouco, tendo Deus nesse pouco, isso vai te dar paz, do que às vezes você ter muito, conseguir aquilo que você quer, mas conseguir em guerra sem Deus. Isso não traz paz. Próximo. 13ª ideia. Viva em integridade para que não tenha do que se envergonhar. Juntos. Viva em integridade para que não tenha do que se envergonhar. Viver com integridade é quando você passa por uma situação conflituosa, em que talvez alguém te faz um determinado mal. Se você é íntegro, você não tem do que se envergonhar. A melhor coisa que tem é ter o coração em paz. A melhor coisa é estar inteiro e não em partes, dividido. Falamos sobre isso. Eu acho que agora chegou a mensagem, né? Então vamos lá. Fique tranquilo, apenas três para a gente finalizar esse salmo. E vai ser rápido, porque eu sabia que a introdução seria um tanto longa como foi. 14ª ideia. Leremos o versículo que vai nos apontar. 14ª. Seja compromissado, compassivo e generoso, usando seus bens para fazer o bem, e nunca use pessoas para o seu bem através do engano. Vamos ver se isso aqui está na Bíblia? Olha lá comigo o versículo 21 do Salmo 37. Diz assim, Salmo 37, versículo 21. O ímpio pede emprestado e não paga. O justo porém se compadece e dá. Vou ler novamente, versículo 21. O ímpio pede emprestado e não paga. O justo, porém, se compadece e dá. O que que esse texto está nos ensinando? Quem vive na impiedade, quem não é justo, ele faz com que o seu nome, o seu compromisso não seja honrado. É gente que não honra os compromissos que toma. É gente que não está preocupado se, ao não honrar um compromisso, o seu nome e o seu ser vai ser mal visto. Porque, na verdade, o que ele mais quer é ter vantagens. Mesmo que o caminho seja um caminho de impiedade, um caminho de injustiça, um caminho de ser descompromissado, um caminho de não honrar aquilo que, num determinado momento, por causa de uma necessidade legítima ou não, ele tomou emprestado. Deixa eu falar com vocês aqui o seguinte. Tem gente que, por causa da necessidade que vive, acaba tomando emprestado algo de alguém, mas na dinâmica da vida, acaba não tendo condições de honrar o seu compromisso. Deus conhece o seu coração, e em nenhum momento eu estou falando aqui que Deus valida um mal pagador. Não é isso. Mas Deus conhece a motivação do coração. Deus sabe da dinâmica de injustiça que nós vivemos, e de repente nós assumimos alguns compromissos, algumas responsabilidades, financeiramente falando, mas o nosso tempo econômico vira de ponta cabeça, e agora você não tem mais condições de honrar aquele compromisso. Eu queria te dizer que Deus não te estimula a não honrar os seus compromissos, mas Deus conhece o teu coração, sabe da sua motivação, sabe que você não é um mau caráter, sabe que você não está de mutreta, sabe que você não está agindo com impiedade. Ele conhece o seu contexto. Mas aquele que é justo, ele quer honrar o compromisso que assume. Se ele pede emprestado, ele devolve. Se ele pede emprestado, ele paga. Agora, o ímpio, por ter um coração que pede emprestado e não paga, ele assume compromissos para simplesmente ter o que quer, mesmo que isso resulte em não conseguir honrar aqueles compromissos. É gente que está muito mais preocupada em se ostentar, em ter algo, para poder convencer os outros e não honra os seus compromissos. São mal pagadores. Se você quer ter um 2020 bem-aventurado, aprenda a honrar os compromissos que você assume, principalmente compromissos financeiros. Não deixe essas coisas de lado. Não vá empurrando com a barriga. Não fica dando jeitinho. Deus conhece o teu coração. Mas que nesse conhecer não seja um conhecer de um coração ímpio. Um coração de alguém que não consegue se satisfazer em Deus e vai assumindo dívida após dívida. Não por causa de uma necessidade real, mas porque quer ostentar, porque não consegue ser feliz e realizado com aquilo que tem e acha que sempre tem que ter mais, mais e mais. E aí ele vai falar a respeito do justo. O justo, porém, tem uma atitude diferente. O justo, ele se compadece. O justo, ele olha para as pessoas à sua volta, para as pessoas com quem ele convive, e percebendo a necessidade do outro, ele se pergunta, o que que eu posso fazer? Porque compaixão é diferente de ter dó. A gente tem muita dó, mas a dó só move emoções. A compaixão faz com que a gente pegue a nossa paixão e esteja com a pessoa. Então o princípio, volta lá para mim por gentileza, que eu queria que você entendesse através desse versículo do Salmo 21, seja compromissado. Se você assumir um compromisso, honre esse compromisso. Tem gente cuja vida é uma vida tão enrolada, porque ele vai assumindo pequenos ou grandes compromissos, e não honra com seus compromissos. É tão triste perceber pessoas que professam a fé em Jesus, uma fé bíblica, mas tem a vida toda enrolada. É alguém conhecido como uma pessoa descompromissada com tudo, com Deus, com responsabilidades assumidas, quer sejam pequenas, quer sejam grandes. Se você quer ter um 2020 bem-aventurado, honre os compromissos que você assumir. E é melhor você não assumir um compromisso, por saber que não pode honrá-lo, do que assumi-lo em nome de uma fé que você sabe que não tem a ver com uma necessidade legítima, tem a ver com a sua ostentação, tem a ver com qualquer outro assunto. Seja compromissado, seja compassivo e seja generoso. Essas três qualidades. O justo tem essas qualidades, os ímpios não têm. Os ímpios não são compromissados, são enrolados, enrolam, vão enrolando, enrolando, enrolando. A coisa mais terrível que tem é um profissional que enrola os seus clientes por assumir compromissos que não pode assim honrar. Não seja um profissional assim. Que em 2020 você consiga assumir responsabilidades acessíveis e que você pode cumprir. Compromissado. Compromissado com a sua vida financeira, porque o texto está falando de vida financeira. Ok? O texto está falando de vida financeira. Seja compromissado, seja compassivo. É muito triste perceber pessoas que se dizem cristãos ou cristãs, vendo gente ao seu lado, com necessidade, podendo fazer algo, e só fica num discurso de dó, e não tem uma atitude compassiva, não se move em direção àquele que nesse momento está necessitado, e é uma necessidade legítima. E por fim, seja generoso. A generosidade não faz com que Deus nos abençoe. A generosidade não é uma atitude para barganhar com Deus, mas a generosidade é uma compreensão da oração ao Pai Nosso, que nós oramos dizendo, o pão nosso de cada dia. É aquela pessoa que diz assim, Senhor, tudo aquilo que me vier à mão, em nenhum momento eu quero viver apenas em função de mim mesmo, eu quero que isso seja redistribuído, eu quero abençoar pessoas que não têm condições, e com generosidade. O que estiver ao meu alcance, eu quero me mover, eu não quero me omitir, eu não quero me esconder, eu não quero viver uma realidade de estar indo muito bem, obrigado, enquanto pessoas que caminham ao meu lado estão como aquele homem que foi assaltado, machucado e quase morreu à beira do caminho, e somente um samaritano que fez algo por ele. Detalhe, diz o texto que esse homem descia de Jerusalém, então ele era um judeu. Ele descia provavelmente do templo, e tinha acabado de sair da igreja, provavelmente. Descia de Jerusalém, foi assaltado, quase morto. E diz o texto que veio um sacerdote, o sacerdote que talvez estava no templo, juntamente com ele. Mas vendo naquele estado, passou a distância, não querendo se envolver. Veio o levita e fez a mesma coisa. E de repente, um samaritano, alguém que não estava vindo do contexto dele, alguém que não estava nem mesmo na fé dele, fez por aquele homem aquilo que os seus irmãos não fizeram por ele. Presta atenção aqui. Quando a igreja se omite a ser compromissada, compassiva e generosa, Deus usa até a vida de quem não é para fazer aquilo que ele quer fazer. Mas triste para uma igreja que foi chamada a esses princípios, não participar daquilo que Deus quer fazer na vida das pessoas. Então, pare de transferir para outros aquilo que Deus te chamou para ser responsável. E de maneira bem simples, será que no seu convívio, será que entre nós não existam pessoas precisando de ajuda? Será que nós não precisamos ser mais compromissados com Deus, compromissados com a palavra de Deus, para sermos compassivos com pessoas e sermos generosos? Diz a frase que eu coloquei, seja compromissado, compassivo e generoso, usando os seus bens para fazer o bem. O que que o ímpio faz? Ele usa pessoas para o seu próprio bem através do engano. Eu espero que você não seja alguém que use pessoas para conseguir coisas. Mas um cristão usa coisas para fazer bem às pessoas. Preste atenção nisso. Isso pode revolucionar a tua caminhada de fé. Quem é cristão? Quem é justo, quem é bem-aventurado, ele usa os seus bens para fazer o bem para pessoas. Ele usa coisas para abençoar pessoas. O ímpio, ele usa pessoas para o seu bem, para alcançar coisas que ele quer. Que nós não sejamos assim. que sejamos pessoas compromissadas, compassivas e generosas, usando o que Deus nos deu para fazer o bem a outros, e não usando pessoas para o seu bem através do engano. Pare de usar pessoas para o seu bem. Segundo, vamos lá? Quinta ideia, versículo 22. A bênção de Deus edifica e traz crescimento, mas a maldição destrói e mata. Versículo 22, acompanha a leitura comigo. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra e serão exterminados, aqueles a quem amaldiçoa. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra. O que isso significa? Deus está dizendo, a minha bênção sobre você faz com que você experimente de ter uma terra. E essa ideia de ter uma terra é um lugar que você vai poder edificar a sua vida, edificar a sua casa e, consequentemente, crescer. Detalhe, não está falando necessariamente de dinheiro, não está falando de algo necessariamente físico. O que ele está dizendo é que a bênção de Deus nos edifica. O que vem da parte de Deus, abençoado por Deus, edifica a gente. E a gente cresce. A gente cresce como pessoa, a gente cresce como gente, a gente cresce em todos os sentidos, a gente se sente edificado, a gente consegue produzir, porque Deus nos dá a terra. Mas aqueles que são amaldiçoados, são exterminados. Aqueles que são amaldiçoados, não experimentam de edificação. Agora, o que que é bênção? O que que é maldição? Tudo aquilo que você experimenta da parte de Deus, pelos princípios de Deus, é bênção. Tudo aquilo que você experimenta dando o seu jeitinho, colocando Deus de lado, é maldição. No passar do tempo, a casa cai. No passar do tempo, aquilo te extermina, aquilo te fulmina. Então ele está dizendo, o justo experimenta da bênção de Deus e ele é edificado e cresce. Agora, quem está experimentando da maldição, que é não estar em Cristo, essa pessoa pode até ter, mas esse ter é um ter que o consome, é um ter que não edifica, é um ter que não deixa essa pessoa crescer. Será que de repente isso não tem a ver com você? Será que você não está caindo na tentação de querer ter o que Deus diz dessa forma? É maldição para você. Desse jeito, isso vai te exterminar. Aquilo que você está querendo, por mais que a tua alma se convenceu que é um bem, vai acabar com você. Agora, o que vem de mim, creia, vai ser bênção. O que vem de mim, vai te fazer edificar. Você vai se tornar uma pessoa edificada. Uma pessoa que cresce na caminhada. Deuteronômio nos diz que Deus nos colocou diante de nós a bênção e a maldição. Ele disse, escolha, você quer viver uma vida abençoada? Você quer ter um relacionamento abençoado? Você quer ter filhos abençoados? Você quer ter uma história abençoada? É por esse caminho. Agora, se você quer viver maldição, é esse outro caminho. Aí de repente Deus fala assim, eu não vou deixar você tomar essa decisão sozinho. Escolha a bênção. É como se Deus falasse, eu estou garantindo isso aqui. Eu estou nesse projeto, eu estou nesse negócio, eu estou nessa história. Escolha ser abençoado. Escolha ter uma vida abençoada. Escolha, à luz do Novo Testamento, estar em Cristo, em quem repousa toda sorte de bênção nas regiões celestiais, como diz Efésios. Bendito seja Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Ou seja, a cruz de Cristo conquistou para você todas as bênçãos que você precisa. Viva em Cristo, esteja em Cristo. Ele conquistou para você. Desfrute estando em Cristo. Agora, se você tentar viver uma vida sem Cristo, tudo que você venha a ter, pode ser uma grande maldição para você. Por isso que sonhos e desejos alcançados sem Cristo se tornam maldição e pesadelo, extermínio para a nossa história. Último princípio, vamos lá? Décima sexta ideia. Dependa de Deus para caminhar e levantar sempre que for necessário. Versículo 23, olhe comigo, por favor. O Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Versículo 24. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor segura pela mão. Gente, olha que fala poderosa de Deus. Ele está dizendo, eu vou caminhar com você. Não precisa ter medo de nada. Eu vou caminhar com você. Quantos aqui talvez têm medo de caminhar pela fé? Quantos aqui, quando caminham pela fé, também não caem? Quantos aqui já não caíram? Quantos aqui já não tropeçaram na caminhada? Quantos aqui já não tomaram decisões que depois falaram assim, puxa vida, escolhi errado, fiz errado, que lambança. Não devia ter ido por esse caminho, não devia ter escolhido isso. Quantos aqui, a começar por esse que vos fala? Só que existe uma promessa da parte de Deus, que essa pessoa, Deus o guiará, Deus estará com ele, e se ele cair, ele não fica prostrado, porque Deus o levanta. Triste é aquele que caminha sozinho, achando que caminhando sozinho vai conseguir de fato ser feliz ou bem-aventurado. Porque essa pessoa que caminha sozinha, quando ela cai, e todos nós caímos em algum sentido, em algum momento, quando essa pessoa cai, ela fica prostrada. Ela não tem um Deus que a levante. Ela não tem uma relação com Deus que faz com que ela venha superar, venha se reerguer pela graça e pela misericórdia do Senhor. Quantos aqui talvez não precisam dizer, eu preciso construir uma história de mãos dadas com esse que disse que caminharia comigo, sabedor que se eu cair, ele me levantará, eu não ficarei prostrado. Se você é alguém que está vivendo caído, vivendo prostrado, das duas, uma. Ou é a noite de você falar, Senhor, eu sei que o Senhor está comigo. Eu não quero mais ficar nessa situação. Eu não quero mais viver prostrado e caído nesse cenário da minha vida. Pegue-me pelas mãos. Levanta-me. Tira-me desse temendal. Tira-me desse poço profundo. Tira-me dessa situação. Mas se você é alguém que está vivendo caído, eu falei que das duas, uma. É porque talvez você não tenha ainda esse Deus que diz que caminharia com você. É a noite de você falar, eu estou cansado de andar sozinho. Eu estou cansado de assumir uma vida sobre o meu controle, sobre aquilo que eu acho que é. Eu quero que o Senhor caminhe comigo. Eu quero entregar a minha história. Eu quero render-me a Ti. Eu quero me sujeitar diante da mão poderosa de Deus para que em tempo oportuno Ele me exalte. Eu não quero resistir. Eu não quero ser soberbo andando sozinho. Eu preciso de ajuda. Eu preciso do Senhor. Diz o Salmo, se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o segura pela mão. Eu vivo um contexto muito especial, talvez a grande maioria saiba. Um contexto onde a minha filha nasceu com algumas limitações físicas e nós todos os dias a levamos para fisioterapia para desenvolver a sua habilidade motora. E não poucas vezes, segurando na mãozinha dela, ela dando os passos, ela cai. Mas a diferença é que quando ela cai segurando na mão do pai ou da mãe. E quando ela cai, a queda é diferente. O tombo é diferente. E o levantar é certo. Nós a levantamos. E dizemos a ela, vamos continuar, filha. E ela vai. Guarde uma coisa. Quem anda de mãos dadas com o Senhor, até a queda é diferente. Até a falha é diferente. Até o deslizar é diferente. Quando acontece. E é muito bom saber que temos aquele pai que acompanha e diz: você tropeçou? Você errou? Você falhou? Você caiu? Mas eu estou aqui. Vamos se levantar? E ao levantar, a caminhada continua. Desse jeito vale a pena caminhar. Sem medo de cair, sem medo de andar, sem medo de viver. Quantos aqui talvez não tem medo de viver? Quantos aqui não tem medo de tentar de novo? Receosos de cair de novo, porque a queda que teve foi uma queda tão terrível. Mas se você tiver de mãos dadas com o Senhor, não tenha medo. Não tenha medo do erro. Não tenha medo do escorregão. Porque Deus vai estar contigo. Deus vai caminhar contigo. E se você cair, Ele te levanta. Ele te levanta.